voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Danilo Brito é o entrevistado de hoje do Escala Brasileira. Você já sabe disso, já estava ouvindo o programa e já está curtindo aí a boa música, o bom choro que esse mestre faz aqui, esse mestre do choro. Você se considera um intérprete?
Sim, também compositor, né? Eu gosto de interpretar as músicas de outros compositores e dar uma cor, né, que me venha no coração, no sentimento, né, àquela música. Eu me considero assim intérprete. Eu comecei mais como intérprete depois, com o passar dos anos, que eu fui desenvolvendo esse lado de composição, né?
Porque se você for fazer igual ao que já está gravado por um mestre, por alguém que veio antes de você, não tem muito sentido deixar gravar, registrar também igual.
Não tem muito sentido. E principalmente quando você pega, no caso, falando do choro, né? Quando você pega obras-primas gravadas por verdadeiros gênios, né? Você pega uma música que o Jacó do Bandolim gravou, para você gravar, você precisa ter muita coragem.
Ainda, né, que você já tenha sido comparado a ele.
Né? Exatamente. Mais corajoso ainda quem fez isso. Então, eu não concordo com esse negócio de fazer o que já fizeram, né? Porém, não concordo também com essa crise de originalidade que os músicos de hoje têm, sabe? De querer fazer uma coisa completamente diferente de tudo que já foi feito e muitas das vezes sem embasamento algum,
né? Só por fazer diferente.
Só por fazer diferente.
Só para dizer que é vanguarda, só para dizer que
aquilo sem sentimento algum, sem lógica alguma. Compreendeu? Então eu acho que isso, eles estão muito mais distantes da arte legítima, né? Desde que você faça a coisa com honestidade, com coração, com sentimento, eu acho que é válido você fazer alguma coisa nova, entre aspas, né?
Bacana.
É muito difícil dizer o que é uma coisa nova, né?
Exatamente, bacana. Vamos até continuar esse assunto no próximo bloco.
Muito bem.
Poderíamos ouvir do disco mais recente?
O disco mais recente é o seguinte: é uma homenagem ao Luizinho Sete Cordas, grande violonista. 50 anos de música do Luizinho Sete Cordas. E eu vou escolher aqui, deixa eu ver, uma música que não é minha, infelizmente, né? Datada de 1854, de Henrique Alves de Mesquita, Batuque.
Para quem sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Danilo Brito é o convidado de hoje. Danilo, você tem intimidade com o bandolim em diversas formas dele, ou você tem um modelo de bandolim que você se identifica mais? Existe bandolim?
O instrumento em si?
O instrumento em si.
O instrumento em si é o seguinte: eu, como chorão, eu utilizo o bandolim brasileiro, né? O bandolim brasileiro, ele só existe no Brasil mesmo, né? Que, na verdade, ele é uma cópia de uma guitarra portuguesa,
né? Ele descende
só
da guitarra portuguesa.
Só que de dimensões reduzidas e de 8 cordas, né? Guitarra portuguesa, geralmente de 12 cordas. E até o bandolim português é bem diferente do bandolim brasileiro.
E na Itália, que eles chamam de mandolim também, outra...
Não, é diferente. É um som mais seco. O nosso é mais... como é que eu vou dizer? É um tanto mais cantado, assim, sabe? Um som mais aveludado, não tão seco.
Né? Assim, tem mais com harmônicos, tem mais harmônicos,
exatamente.
Assim.
Né? E o que dá muito bem no choro, né? Porque tem referência direta com fado, por exemplo, né? Que é aquele sentimento dramático, né? Então é perfeito para a gente fazer aqueles vibratos, né? Às vezes até muito parecidos com da guitarra portuguesa, né?
E há quem diga que o fado nasceu no Brasil, daqui ele foi para Portugal. Já ouvi isso de um fadista português.
É mesmo?
É Mário Moita, exatamente. Então, assim, o Brasil tem essa riqueza de... essa riqueza cultural que é muitas vezes desprezada pelos próprios brasileiros, né?
Sim.
E quando você fala para mim que não se preocupa em inovar ou de fazer o novo, que isso é uma neurose, pode-se dizer isso, né? Ao mesmo tempo, você também não quer fazer o que já foi feito.
Sim.
A atenção do artista está exatamente nesse...
Aí é que está, a gente fica meio que no impasse às vezes, né? Mas eu estou muito em paz comigo mesmo, sabe? Com relação a tempo e essa coisa toda. O que eu quero dizer é o seguinte: eu procuro saber o máximo do que os grandes mestres fizeram no passado. Eu me dediquei a vida inteira em estudar música brasileira, legítima, pura. Entendeu? Então eu sei como funcionava o conjunto do Benedito Lacerda, o do Pixinguinho, o do Jacó do Bandolim, o do Canhoto, que era o mesmo conjunto do Benedito Lacerda, porém com outro comandante, né?
E isso é importante que você falou agora. Eu quero destacar aqui que você falou, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre memória da cultura brasileira.
Sim.
Eu queria que você homenageasse mais uma vez o Luizinho Sete Cordas para a gente terminar
bem,
o bloco.
Muito bem, mas só concluindo, eu procuro saber ao máximo do que eles fizeram para eu poder, a partir desse conhecimento adquirido, eu poder caminhar com as minhas próprias pernas e ter o meu próprio sentimento, né?
Claro.
E eu acho que isso é muito válido.
Qual é a música?
Música, vamos lá. Pode ser Gotas de Ouro, de Ernesto Nazaré. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Danilo Brito é o entrevistado de hoje. Danilo, a gente estava falando sobre essa memória. Você foi pesquisar, você se considera um estudioso da música brasileira e a gente vê isso através da tua música. Quer dizer, ouve isso, né? Através da tua música, identifica. E só que deve ser um trabalho árduo, deve ser um suadouro, porque em outros países aí você pega um compositor, um músico da virada do século, onde as gravações eram incipientes lá nas primeiras décadas, eles restauram, faz parecer que o cara está tocando ali agora, gravando hoje. Uhum. Nós não temos esse respeito, esse investimento na nossa memória. Como é que você faz? Só a partitura, não ter a gravação já te dá...
Bom, eu disse que eu toco de ouvido, até hoje. Então, o meu acervo é todo em áudio. E principalmente em disco de vinil. E de 78 rotações, é uma música de cada lado, né? Não só a música instrumental, tem música cantada também. Ainda essa semana, por uma questão de saudosismo, né, talvez, eu coloquei um disco de 78 rotações para tocar, de 1936, de Orlando Silva. De um lado, o samba Meu Romance, do outro lado, a valsa Neuza, de Antônio Caldas, que é do pai do Silvio Caldas, né? O meu arquivo é mesmo em áudio, né? De fato, o Brasil ainda não tem essa visão. Não é o ideal o tanto de investimento que se tem com relação à arte, à própria cultura. Talvez o Brasil ainda não esteja preparado para receber assim, os seus grandes gênios, né, que já teve. Para falar a verdade, nenhum lugar do mundo talvez esteja, mas nós parece que estamos bem mais atrasados que outros lugares. Mas que, graças a Deus, está melhorando e tem iniciativa de muito particular. O que eu quero dizer é que muitas pessoas se juntam para fazer isso. Por exemplo, tem o Clube do Choro.
Exato.
É maravilhoso. Eu estava conversando com o Rec, presidente do Clube do Choro, e eu disse a ele que eu considerava aquilo um milagre, né? Poder colocar um regional para tocar com um violão de 6 cordas, por exemplo, que está praticamente extinto, né? No conjunto de choro que se presta, tem que ter no mínimo 2 violões, 2 a 3 violões, né? Um de 6, outro de 7 cordas, cavaquinho e pandeiro. Isso para base de acompanhamento. O solista pode ser bandolim, clarinete, flauta, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o violão de 6 cordas, por uma questão econômica, acabou ficando de lado. E ninguém mais toca violão de 6 cordas praticamente. Está praticamente extinto, né? Por uma questão econômica, é pelo seguinte.
Eu ia perguntar exatamente por que é econômico.
Pelo seguinte. Você sabe quando vai contratar um grupo? Precisando de um grupo de choro para tocar em tal lugar. Muito bem. Olha só que aquela mesma conversa, né? Aqui o orçamento aqui é bem limitado e essa formação está muito grande. Não dá para reduzir. O primeiro a ser limado, como chamamos na gíria, é o violão de 6 cordas. Não por ser menos importante, mas porque eles pensam, para que 2 violões? Um só já tá bom, né? Então deixa o que tem mais cordas, uma corda a mais, o violão de 7 cordas, que é o primeiro violão, né? O violão de 6 cordas é como se fosse numa dupla sertaneja, sabe? Talvez a comparação não seja...
Infeliz, né?
o que eu quero dizer é que o violão de 7 cordas faz o segundo violão, faz a segunda voz para os 7 cordas. E é um violão muito romântico, né? E é fundamental num grupo de choro. E é por isso que eu digo, por uma questão econômica, até os alunos de violão de 6 cordas estão muito escassos, também porque não tem professor. Quem toca violão de 7 cordas geralmente não toca violão de 6 cordas. O violão de 6 cordas talvez exija até mais estudo do que para tocar o violão de 7 cordas.
Porque são mais variáveis e menos possibilidades, né?
Exatamente.
Falar nisso, esse disco aqui, que é uma homenagem, né, ao Luizinho Sete Cordas, que a gente está ouvindo no programa de hoje, esse disco é emblemático. É difícil você ter discos de violonistas de choro de 6 cordas. Geralmente se grava, ó, o Carlinho Sete Cordas, o Rogerinho Sete Cordas, entendeu? Você não tem essa...
É, como eu disse, o Clube do Choro realmente faz um milagre. Dando aula de violão de seis cordas, tem um grupo Choro Livre que atua, que eu sempre que venho aqui em Brasília, toco, ou melhor, no Clube do Choro, eu sempre toco um grupo Choro Livre. E sempre teve violão de seis cordas.
Bacana.
Tradicionalmente.
Bacana.
E eu faço questão de ter no meu conjunto um violão de seis cordas.
Então vamos a outra música.
Perfeito. Um choro meu, que eu fiz em homenagem ao Luizinho Sete Cordas, que é Experiente.
Estamos apresentando Escala Brasileira.